podcast Protege, o seu canal de segurança.
Olá, boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham nessa live. Meu nome é Diógenes Luca. Eu tenho o privilégio de ter sido convidado numa iniciativa do Grupo Protege para ser o mediador desse debate, onde nós temos aqui dois grandes especialistas na área, Gilmar de Castro, nosso gerente de nosso coordenador de riscos, e Ronaldo Tonelotto, nosso gerente de negócios corporativos. E é uma alegria estar com vocês aqui. Quero parabenizar aí a Protege pela iniciativa e falar do meu orgulho de estar aqui como mediador dessa conversa. E agradecer a todos que nos acompanham, né? Os quais a gente já também franqueia aí a possibilidade de fazer suas perguntas durante aqui essa nossa live, para tornar esse momento bastante rico para vocês todos que nos prestigiam aí de casa ou dos seus devidos locais. Eu queria fazer uma abertura aqui. A nossa live é sobre a segurança patrimonial, sobre o panorama de segurança como um todo, e eu estava refletindo como eu começaria essa conversa com vocês e resolvi fazer um recorte histórico, né? A partir de 2018, lá do mês de outubro, quando nós tivemos as eleições, né? Aquele momento de transição do nosso país, 2018, as eleições, 2019, o começo de um novo governo federal, com governadores também eleitos. Nós passamos por momentos muito delicados nos últimos anos em termos da questão econômica no país, né? O desemprego em alta. E aí começa aí 2019, os primeiros meses demorando um pouco para engrenar, porque é natural, né? Está todo mundo formando seus gabinetes, seus ministérios, os seus secretariados, todos os estados, mas a perspectiva era boa, né? Nós tínhamos aí um sentimento positivo de que as coisas poderiam começar a caminhar. No segundo semestre tivemos coisas importantes aqui, a reforma da Previdência dando um sinal bastante alvissareiro aí de progresso no nosso país, paramos de diminuir de tamanho, começamos a crescer, um crescimento bastante tímido para um primeiro ano, mas já era uma perspectiva, todo mundo bastante animado com 2020, né, que era a hora da gente, de repente, deslanchar um pouco mais. E aí, já em dezembro, os primeiros sinais lá na China, nós damos conta de que isso poderia ser o que de fato está sendo, e aí logo nos primeiros meses do ano começaram os primeiros sinais de preocupação, e logo em seguida, depois do carnaval, e aqui no Brasil a gente tem essa perspectiva de trabalhar forte nos primeiros meses do ano, mas é depois do carnaval que a coisa ganha um empuxo maior, e aí acontece a pandemia do Covid-19, uma coisa assim sem precedentes aí na nossa história recente, né, que colocou o mundo, não só o país, o mundo todo de joelhos, e obviamente estamos experimentando aqui no Brasil essa crise como outros países. Uma população nossa de 200 milhões, de mais de 200 milhões de habitantes, e vivendo agora essa crise de saúde pública, que é essa pandemia. Aliado a isso, também devemos mencionar uma crise política que também ocupa um pouco da nossa energia, tensiona essa questão, e obviamente um impacto já presente, que é a questão econômica, né? Nós estamos aí ocupando as notícias e jornais da televisão, a questão das pessoas doentes, os leitos de UTI, os respiradores, etc., mas já, obviamente, dividindo com isso a preocupação com as consequências econômicas que a gente vai viver. A crise trouxe por si só muitas consequências, aí uma mudança de comportamento das pessoas em relação aí à higiene pessoal, uso de máscaras. Nós estamos tendo que nos reeducar em uma série de comportamentos, né? Mas também trouxe, até por recomendação da ciência, o isolamento, né? O isolamento trouxe como consequência o fechamento de comércio, fechamento de indústrias, essa possibilidade de home office. É um momento também de oportunidades, mas ele trouxe impactos importantes em vários segmentos de negócio, a segurança não é diferente. Como notícia boa, nós temos aí uma coisa que foi muito importante, pena que aconteceu na crise, mas, de certa maneira, é uma notícia positiva, que é o reconhecimento da atividade de segurança privada como uma atividade essencial. Isso, na minha particular opinião, que defendo o encarreiramento do vigilante, né, que é o nosso primeiro estágio aí na segurança patrimonial, eu acho que acabou por realçar o valor desse profissional, por trazê-lo com o maior orgulho. Nós temos experimentado notícias aí de uma grande receptividade da parte do vigilante em geral em relação a esse reconhecimento, assim como os integrantes da segurança pública, os integrantes da área médica, que esse sim merece também nossa homenagem, mas é fato que nós tivemos aí um impacto muito grande da crise. Porém, e agora eu já vou sinalizando para a pergunta que eu vou fazer para você, Gilmar, que é o meu primeiro, né, meu primeiro entrevistado aqui nessa conversa. Nós temos agora, já começando nesse momento, embora tenhamos ainda um estágio para atingir o pico, né, já se fala aí numa situação de agravamento da crise aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, em relação à piora da situação, mas seguindo aquilo que já acontece em outros países, tende, depois desse ápice, começar a diminuir. Já se fala em flexibilização em algumas cidades, nas estradas, já se começa a ter, porque obviamente até a questão econômica começa a afetar o brasileiro. E nesse sentido eu faço a seguinte pergunta para você. Você que é um coordenador da área de riscos, né, lida com essa análise prévia, faz essa análise de riscos. Quais são, no seu modo de ver, as tendências? O que nós podemos esperar a partir do arrefecimento da crise? Uma hora ela vai começar a arrefecer de uma maneira um pouco mais significativa, mas nós, como estrategistas, temos que pensar sempre já no futuro. Quais são as suas perspectivas de futuro em relação à segurança pública e segurança patrimonial, à segurança privada também, decorrentes da crise do Covid-19? Gilmar, a pergunta é para você.
Primeiramente, boa tarde a todos, Ronaldo, Luca e quem estiver nos acompanhando também. Obrigado aí por estar seguindo a gente, acompanhando essa importante iniciativa do grupo para a gente poder falar um pouquinho de segurança. Seria interessante a gente poder estar discutindo aqui vários cenários que não fosse essa questão da pandemia. Acredito que isso, quando a gente olha esse lado socioeconômico, de fato incomoda, porque a gente percebe que ainda o brasileiro tem muita coisa ainda para poder passar fora a situação do próprio vírus, né? Então, a gente tem que lidar com muitas dificuldades. Mas quando a gente pega isso, Luca, e olha o cenário no total e considerando a parte de segurança, o que a gente percebe é que o brasileiro ele nunca vivenciou uma situação como essa. E é natural que estejamos aprendendo, com o passar dos dias, as melhores estratégias e soluções no âmbito da segurança patrimonial. O que notamos no primeiro momento foi uma certa corrida em efeito manada de empresários do setor por conta do fechamento do comércio. Muitas lojas e centros comerciais suspenderam sua vigilância patrimonial por acreditar não ser necessário esse serviço em virtude do confinamento social ou, em outros casos, por uma redução de custos imediata. Temos exemplos de shopping centers que cortaram muito seu serviço de segurança patrimonial e que logo nas primeiras semanas tiveram que revisar essa estratégia. Lembremos que nesses locais temos caixas eletrônicos, casas de câmbio, alguns mesmo até hipermercados, que aliás estão funcionando. Alguns clientes que tomaram a decisão pelo corte do serviço tiveram mais de uma ocorrência nesse período. E também empresas que acreditaram 100% na segurança eletrônica, dispensando a vigilância humana, foram surpreendidas por não terem tomado cuidado de fazer as manutenções corretivas e preventivas necessárias para que a segurança eletrônica fosse efetiva. Aquele efeito manada inicial está sendo revisto e, em muitos casos, para fazer as devidas correções, são significativos. E por que, mesmo sem a circulação de pessoas, esses espaços são atrativos para os criminosos? Primeiro, como disse o Luca, a perda de renda acentuada e imediata, em muitos casos, é um gatilho para a criminalidade. Segundo, porque muitos estabelecimentos tiveram seus estoques cheios e tinham em suas dependências produtos de alto valor e com liquidez no mercado. Em terceiro, porque os estabelecimentos tomaram atitudes precipitadas de corte na segurança, tornando-se alvos para e atrativos para os bandidos, né? Um outro setor, por exemplo, que ficou mais vulnerável foi o de escolas e universidades. Com os alunos em casa, esses locais ficaram praticamente vazios e ainda mais vulneráveis, né? Esses equipamentos, por exemplo, laboratórios, né, e centros de ensino, são utensílios que podem despertar a atenção dos criminosos. Eu vi lá na uma reportagem hoje, que eu acho bem interessante citar, que já é a retomada, né? Alguns países europeus já estão pensando nessa retomada e eles estão planejando isso. Então, fica aí para nós uma lição, poder a gente estar um pouquinho atrás da crise, nossos números estão tão altos. Então, acho que uma boa observação para a gente é entender como é que esses países já estão, que já passaram talvez pelo ápice, estão lidando com isso. Acho que, Luca, para iniciar, acho que seria essa.
Muito obrigado, Gilmar. Excelente a sua participação. Eu queria lançar agora para o Ronaldo Tonelotto, meu amigo aí, que cuida da área, gerente da área de negócios corporativos do Grupo Protege, né, Ronaldo? E eu imagino o seguinte, que num primeiro momento, logo que aconteceu aí, né, o impacto principal da crise, como disse o Gilmar, que os nossos clientes, os clientes da Protege, os clientes das empresas, os tomadores de serviço começaram a se sentir um pouco pressionados pela diminuição das suas margens, pela diminuição das suas tarefas, também vamos dizer assim, que impacta no negócio. Eu imagino que muitos deles começaram a tentar renegociar aí as suas estruturas de segurança, né? Como disse o Gilmar, aquele efeito meio manada de preocupação. Eu queria ouvir um pouco você sobre isso também, e também queria saber, dentro daquilo que disse o Gilmar, né, que cada cliente tem uma característica, eu queria fazer uma provocação para você. Não dá para a gente pensar de forma única, né? Não dá para ter apenas um tipo de prestação de serviço. Precisa ser uma coisa um pouco mais multidisciplinar, correto, Ronaldo? Seja bem-vindo aqui ao nosso debate, é uma honra tê-lo aqui conosco.
Obrigado, Luca. A honra é toda minha. Boa tarde a você, boa tarde, Gilmar, todo mundo que está nos assistindo. E foi bem isso, né? Foi uma coisa inesperada, que ninguém estava planejando ou esperando. Os clientes realmente foram todos surpreendidos, como nós, e as negociações, as demandas de revisão de escopo, de como queria ficar o cenário, foram ondas que nós tivemos que navegar para poder atender as demandas e tentar, da melhor forma possível, equalizar para todo mundo o melhor, né, nesse momento. E eu acredito que o futuro ainda é um pouco incerto, mas acho que pela experiência que nós temos, assim que as coisas retomarem, elas não vão voltar 100% como era no passado, antes da pandemia. Acho que a gente vai voltar aí com um escopo bem reduzido e, gradativamente, eu acredito que a gente vai retomando tanto a economia quanto o volume de negócios que a gente tinha no passado. E respondendo aí também a sua pergunta, né, quanto à questão de ter um único modelo, na verdade, assim, a gente entende que não existe um modelo único de segurança. Cada cliente ele tem a sua particularidade, tem a sua dinâmica. Por isso é necessário sempre fazer um planejamento de segurança customizado para cada negócio. Para algumas, a segurança eletrônica, por exemplo, desde que bem elaborada para cobrir os pontos cegos, que tenha um monitoramento à distância, ferramenta de interação, como botão de pânico, acionamento remoto de alarmes ou cortina de fumaça, ele atende. Para outros, é necessário fazer um sistema integrado entre a vigilância, o vigilante e as câmeras, e outros equipamentos, como sensores, catracas, enfim. Um exemplo disso, a gente pode dizer que durante o dia você usa o vigilante ostensivamente para controlar acesso, para controlar entrada, veículos de caminhões, fazer revista, e à noite você pode usar a segurança eletrônica. Em outros casos, também a gente encontra a situação de ter a predominante a vigilância patrimonial, o homem ali presente 100%. Mas é científico, vamos dizer assim, que cada negócio tem um tratamento individual. Não existe uma receita de bolo para dizer que todos são iguais. Então tem que se fazer um planejamento. Cada segmento tem a sua particularidade, tem que ser observado isso. E quando isso não é feito, na verdade, ele dá alguns sinais, né? A exemplo disso, usando o cenário atual, sobre questões de hospitais e clínicas de saúde, a gente vem acompanhando que existe um desvio, um aumento no desvio de cargas, como máscaras, testes e outros. E isso vem acontecendo no transporte e nos locais de armazenamento. Isso é devido a alguns furos na questão de segurança. Um outro segmento que a gente entende que está vulnerável nesse período e precisa ter uma atenção são os condomínios residenciais, sendo os horizontais de casa, como os verticais de apartamento. Que, devido agora à questão do isolamento, o home office se tornou uma aderência significativa por todos os trabalhadores. E com isso também teve a explosão, né, no número de serviços de entrega, o famoso delivery. Hoje em dia todo mundo está usando o delivery para pedir comida, para fazer compra no supermercado, consumir outro tipo de produto, enfim. E é importante ficar preocupado com isso, porque qualquer acesso de um prestador de serviço desconhecido pode ser uma porta de entrada para um criminoso. Então, isso é importante, sempre rever o protocolo de segurança do condomínio com as pessoas responsáveis. Certo, Luca?
Obrigado, Ronaldo. Interessante, né? Você falou uma coisa que é curiosa, né? Acaba sendo até instigante, né? Da mesma maneira que a crise ela nos afeta, né, os prestadores de serviço de uma maneira geral, como afeta toda a área econômica, ela também traz oportunidades, né? Nós temos visto realmente um crescimento na área de delivery, agora algumas empresas que, por exemplo, na área de supermercados, que elas não diminuíram, ao contrário, aumentaram sua demanda, empresas que produzem álcool gel, empresas que produzem insumos para a área hospitalar, com certeza devem estar preocupadas e acabam sendo demandadoras de trabalho para proteger esses insumos que hoje tem uma preocupação muito grande, né? E eu aproveito antes de fazer a pergunta para o Gilmar, que eu quero seguir a sequência aqui dessa provocação do Ronaldo, quando fala de novas oportunidades, eu queria relembrar a todos vocês que estão nos assistindo, nós estamos agora com mais de 160 pessoas, 167 para uma primeira live, quero agradecer cada um de vocês que confia nesse trabalho aqui da Protege, nos nomes dessas pessoas que são os convidados aqui nossos. Nossa, 175 foi atualizado agora. Muito obrigado pela presença de vocês aqui nessa live. É muito importante para a gente poder compartilhar, né, usando essa ferramenta que a própria crise hoje também tornou mais acessível para todos, né, que é a plataforma digital. E essa live também tem um propósito também de, obviamente, ser uma live que também ajuda as pessoas com uma prestação de serviço. E é nesse sentido, Gilmar, que eu faço a pergunta para você. Considerando essa nova oportunidade que ela pode também surgir, né? A crise também traz essas oportunidades que foi muito bem mencionada pelo Ronaldo Tonelotto. Quais são os cuidados que um empresário de pequeno, médio ou mesmo de grande porte tem que adotar para fazer uma contratação segura de uma empresa de segurança?
Primeiramente, a segurança precisa ser planejada. A empresa que irá fornecer serviço não pode simplesmente colocar uma câmera qualquer ou um vigilante. É preciso ter um estudo, uma lógica, integração homem e tecnologia. É necessário entender a quantidade de profissionais que vão ficar ali, a carga horária, o revezamento de refeição, atribuições, tanto do vigilante quanto do porteiro, um outro profissional que ali estiver também. Aliás, muito mais importante ainda do que tudo isso, é ter o treinamento e o perfil de atuação desse profissional. Tudo isso considerando os limites de atuação e atendendo a legislação. A segurança eletrônica não é só câmera. Tem que avaliar o tipo, por exemplo, abertura de lente, posicionamento, implementação de sensores, quais os tipos de alarmes, controle de acesso e integração de tudo isso. Algo que já estava em movimento de expansão e a pandemia acelerou e fará parte do chamado novo normal, é o uso da tecnologia para dispensar contatos com equipamentos e dispositivos, até mesmo pessoas em algum momento. Por exemplo, bloqueios, né? São as catracas que fazem a liberação de pessoas por meio do reconhecimento facial. Câmeras que podem indicar a temperatura já estão sendo testadas. Leitores biométricos dispensam o contato físico, por exemplo, a palma da mão. Isso tudo são somente alguns exemplos. Todas essas opções, no entanto, necessitará primeiramente de um bom planejamento de segurança. É primordial que se busque uma empresa que tenha essa prática, uma empresa que você confia. Ninguém deixa um filho ou um parente idoso aos cuidados que você não conhece. Então, em segurança patrimonial, essa regra também vale. Pesquise sobre a empresa, saiba o seu histórico e busque referência no mercado. Essa é uma dica.
Legal. Eu queria aqui ter uma liberdade, né? Até em honra aí quem está fazendo o apoio desse evento aqui, que é a Protege, né? Antes de fazer minha provocação para você, Ronaldo, eu queria novamente pedir para todos que estão nos assistindo, podem mandar suas perguntas, as suas dúvidas, vamos aproveitar aqui os profissionais, eu também me incluo, né, embora mediador desse debate, mas também apto aí a responder perguntas, as perguntas que nos forem enviadas pelo chat, é uma boa para a gente poder tornar esse debate bastante rico. Então, por favor, quem tem perguntas, é só enviar que nós vamos tentar respondê-las ao máximo, né? E eu queria fazer uma provocação agora em cima do momento marketing, né? É a Protege que está cuidando aqui como apoiadora, incentivadora dessa live, e eu quero fazer uma pergunta para você, Ronaldo, que está na Protege há bastante tempo, que é uma pessoa que cuida da área de negócios, e a pergunta é bem objetiva. O que a Protege pode oferecer A Protege está apta a atender o mercado de segurança privada na sua maior amplitude?
Boa, bom desafio aí, Luquinha, obrigado. Sim, eu garanto para você, a Protege hoje é uma das maiores empresas de segurança do país. Ela tem um portfólio completo para atender todos os tipos de segmento e qualquer necessidade. A gente tem desde o transporte de valores, a segurança patrimonial, segurança eletrônica, serviços de portaria, transporte de cargas com valor agregado, formação de profissionais própria e serviços aeroportuários. Nós somos um grupo com uma gama muito grande de serviços. Nos preocupamos em desenvolver uma solução de segurança integrada. A gente não está preocupado em vender homem, vender câmera, não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é atender nosso cliente, fornecer a ele uma solução que atenda às necessidades dele, e a gente tem estrutura para isso, para analisar, para ver quais são os problemas dele, a necessidade, e desenvolver e encaixar o melhor projeto de segurança para ele.
Obrigado. É bom saber, né? E, obviamente, acho que qualquer empresa, né, de grande porte tem que ter essa abrangência, né? Embora nós tenhamos as concorrências, que são bem-vindas, né? É bom ter a concorrência, é bom saber que a Protege tem essa envergadura para poder atender. E já chegou aqui, né, a pedido uma pergunta. E essa aqui, eu vou até tomar a liberdade de não direcionar a vocês, meus convidados aqui, mas eu mesmo vou responder, até porque recentemente eu participei de um webinar pela ASIS, né, que é uma instituição que congrega aí gerentes e profissionais de segurança das empresas, sobretudo das empresas americanas. E eu, nesse webinar, eu fiquei com uma parte exatamente da pergunta que chega para mim aqui sobre se as fake news atrapalham o setor de segurança. Por coincidência, nesse webinar que eu participei, eu tinha apenas 20 minutos, era um webinar composto por 3 palestrantes, um para falar sobre a questão da saúde, realmente dos impactos da crise do Covid-19 no que diz respeito à saúde, uma outra pessoa, uma especialista na área econômica, e eu, para cuidar da segurança, um webinar de uma hora, uns 20 minutos cada um, também abri para perguntas, e eu escolhi um dos temas que é justamente o que chega aqui para mim como uma pergunta, das fake news. As fake news são um grande ofensor atualmente na questão da segurança, a própria crise, obviamente estimulando o uso das ferramentas online, ou seja, da internet. Só para vocês terem uma ideia, né, quem fez a pergunta, nós tivemos recentemente, só por conta da Covid-19, cerca de 250 apps, né, aplicativos que foram criados, a maioria deles falsos, né, alguns com intuito criminoso mesmo, de subtrair dados de conta bancária, aplicar fraudes, golpes, e alguns, os menos problemáticos, aqueles que são imitações de aplicativos reais, mas que bombardeiam o usuário de uma série de propagandas indevidas, né, que ele é feito justamente para isso. E para vocês terem uma ideia, em cima desses 250 aplicativos fake que foram criados, nós tivemos dados de mais de 1 milhão de acessos nesses aplicativos falsos. Obviamente, é possível que uma mesma pessoa tenha acessado mais de uma vez, mas dá para ter uma ideia da grandeza do problema que nós vamos enfrentar relativo às fake news, né? Quando eu fiz a minha apresentação, vou até compartilhar com vocês aqui uma das frases que eu encontrei de um autor que escreveu sobre isso, é o Christian Dunker, no livro Ética e Pós-Verdade, e ele, numa frase, ele trouxe um ensinamento significativo com relação às fake news, para falar da força das fake news. Ele diz nessa frase o seguinte: vivemos num tempo em que circunstâncias e fatos objetivos tem menos influência em moldar a opinião pública do que o apelo à emoção e às crenças pessoais. E é exatamente em cima dessa frase, mexendo nas crenças e nas emoções das pessoas, que esses fraudadores, esses golpistas, acabam tendo êxito nas suas ações. Portanto, uma coisa muito complexa, e eu aproveito para orientar todas as pessoas aí para ficar um pouco mais atento àquilo que eles consomem via rede social, e também, por que não, na mídia, né? Sempre tem que ter um cuidado, uma cautela, ser um pouco previdente, um pouco cauteloso, para não interpretar tudo que vem pelas redes sociais como uma verdade, né? Separe aquilo que é um informe, ou seja, um boato, de uma informação que é algo que vem de uma fonte digna de confiança, de algo de uma fonte segura, né? Porque nesse momento muitas pessoas estão abaladas emocionalmente e acabam caindo nesses golpes, né? Mas não são só os golpes das fake news. E agora eu queria voltar aqui com o Gilmar, porque é para o Gilmar que eu quero fazer essa pergunta. Eu imagino que toda vez que ele vai fazer uma análise de risco, seja lá qual for o empreendimento, seja no condomínio, seja numa indústria, num comércio, faz parte também na sua análise saber o que está sendo praticado de golpes, né, ou de crimes no micro contexto ou na região. E eu queria que você, Gilmar, compartilhasse conosco aqui, além dessas dicas que eu dei em relação às fake news, quais outras dicas? Até porque nós temos aí um público que pode ser que não seja da área de segurança, que esteja nos prestigiando com a sua audiência, e aí eu acho que vale a pena a gente fazer aqui um rol de dicas em geral para as pessoas poderem se precaver um pouco mais em relação à criminalidade. Está contigo.
Luca, eu acredito que tem algumas dicas que a gente consegue ajudar, sim. E nesse trabalho de consultoria, ao longo desses anos, a gente tem como prática, primeiro, sempre entender o cenário de onde a empresa, condomínio, como você mesmo citou, está inserido. Então, a gente começa ali observando os indicadores de segurança, então a gente pega todo tipo de dados. E é impressionante o quanto, ao dia a dia, a gente tem essas informações, seja na televisão, ou nos jornais, internet, a gente consegue essas informações, mas a gente, muitas vezes, não faz um detalhamento sobre elas, e a gente não entra ali para conhecer os indicadores da nossa própria região. É impressionante quantos clientes, quando a gente começa ali a apresentar o índice, por exemplo, de criminalidade envolvendo estupro, ou os indicadores de furto, como isso surpreende. E aí, ó, essa é uma boa forma também de você saber um pouquinho sobre a segurança do seu bairro. Aqui em São Paulo, a gente tem essa ferramenta, que é pela Secretaria de Segurança Pública, você pode ali acessar, saber um pouquinho da sua região, saber a delegacia que te atende, e por meio da lei de acesso à informação, você consegue saber um pouquinho sobre a criminalidade, acaba ajudando. Para as indústrias, isso ajuda a gente bastante a definir horários, entradas de funcionário ou não, por exemplo, o pessoal que entra ali 5h30 da manhã, a gente consegue dizer um pouquinho como é que está o indicador de segurança nesse sentido. Mas eu gostaria de citar também, você falou sobre as ferramentas, né? Os aplicativos e as fake news. Um cuidado também que eu gosto de alertar bastante assim, para os nossos clientes e serve também para todos nós, né? O smartphone tá na mão das crianças, tá conosco o tempo todo, e a gente vai instalando, às vezes, ferramentas, aplicativos ali, sem perceber as permissões. Acho que uma boa dica também é essa, você observar as permissões que você tem ali quando você baixa o aplicativo. De repente, você está baixando um aplicativo ali para uma conversa, mas ele está pedindo acesso à sua localização, ou de repente, aos seus contatos, mas é um aplicativo que vai fazer uma outra coisa que não necessariamente precisa saber quais são os seus contatos. Acho que é bom dar uma olhada nisso, viu? Pode ser que está abrindo portas aí para cybercriminosos. É importante a gente citar também que o usuário desconfie. Por exemplo, quando alguém pede alguma informação por meio de um link aí por e-mail, né? Você tem que clicar, são os phishing, né? Também acho que é uma boa dica. Tem que avaliar a necessidade de cada uma dessas ferramentas e prestar atenção. Agora, um outro ponto importante é a questão dos entregadores. Aí eu já estou falando para os condomínios e para as empresas também, né? Os prestadores de serviços de telefonia, TV a cabo, internet, energia em condomínios, empresas, é importante os procedimentos têm que ser seguidos. O porteiro, o vigilante, eles têm que ficar atentos, têm que ser muito bem treinados como proceder. Por exemplo, cobrar desde o crachá a saber se aquele prestador também está liberado. Está de uniforme, mas não só isso, né? Fazer um contato com a pessoa. Se for morador, fazer um contato para saber se aquela entrega de fato foi agendada, se ele está ciente disso. É importante ter esse lado bem desenvolvido e treinado com a equipe. Um outro ponto, e aí para condomínio cabe ao síndico, tratar com as empresas prestadoras de serviço, de vigilância, né? Solicitações, cobrar treinamentos. O que as empresas estão fazendo de diferente? Qual o treinamento que está aplicando para o seu time? Será que a equipe está mais atenta, né, com todas essas condições e essas possibilidades de fraudes e golpes, né, como o Luca mesmo disse? Algumas empresas de serviço estão adotando códigos, senhas que podem ser trocadas ali para poder validar esse acesso. Isso é uma boa dica e acaba ajudando bastante. Uma outra dica é verificar se os sistemas de segurança eletrônicos estão atualizados e a manutenção preventiva realizada também. Uma boa prática que eu recomendo e aplico nos nossos projetos é que isso seja verificado todos os dias. Os criminosos estão só esperando a oportunidade, estão uma equipe bem treinada. A manutenção dos equipamentos em dia vai fazer a total diferença.
Obrigado, Gilmar. E eu vou aproveitar aqui e já fazer uma pergunta para o Ronaldo. Né? O Édipo, ele lança para mim a pergunta, mas eu acho que você é a pessoa mais preparada para poder responder essa pergunta. Ele faz a seguinte pergunta. Ele fala, boa tarde, coronel, mas é você que vai responder, Ronaldo, essa daqui. Na sua opinião, o segmento de tecnologia digital vai aumentar nas empresas de segurança privada? Como é que você, Ronaldo, toda vez que você vai fazer uma visita para um cliente, uma visita prévia, como é que é o comportamento do cliente ou do futuro cliente com relação a esse binômio homem-equipamento ou homem-tecnologia, para ser mais abrangente? Como é que a Protege tem lidado com essa questão de achar um ponto de equilíbrio entre aquilo que é o recurso humano, vamos dizer dessa maneira mais simples, e essa questão aliada ao equipamento, à tecnologia? Como é que tem sido esse binômio aí no dia a dia, você como responsável pela área de negócios?
Legal. É uma pergunta muito interessante, que, na verdade, mesmo antes dessa crise, já era uma tendência, né? E é o futuro. A integração de equipamento eletrônico e o homem é de suma importância. E a gente já vem, sim, se preocupando com isso, tanto é que a nossa estrutura de segurança eletrônica é uma estrutura muito forte, muito bem trabalhada, justamente para a gente integrar cada vez mais isso. A gente tem dentro da nossa estrutura de segurança eletrônica projetistas, cadistas, engenheiros eletrônicos, e a gente caminha junto. Quando a gente vai fazer uma visita técnica, quando nós vamos discutir com um cliente, nós vamos junto, justamente para entender essa solução e agregar o máximo possível de segurança eletrônica. É de suma importância, é uma tendência, é um fato. Agora, óbvio que com a crise, né, da pandemia, novos equipamentos para você poder visualizar um ambiente, como câmeras térmicas para você ver temperatura do corpo, num salão, isso tudo são coisas que já tinham e a gente também já utilizava isso. Então, é fundamental, não tem outro caminho senão a integração entre segurança eletrônica e o homem, e para isso você tem que ter uma estrutura, um investimento muito importante para você conseguir conciliar essas ferramentas e atender as necessidades dos clientes. Respondido?
Beleza, muito obrigado, Ronaldo. Chega mais uma pergunta aqui, eu acho que essa foi você que citou aí quando você fez uma explicação sobre novas oportunidades, né, Gilmar, também. Chega uma pergunta aqui sobre a questão dos próprios vigilantes, né? Eu acho que você deve ser arguído quando vai fazer uma análise de risco, né? Deve ser perguntado se os vigilantes podem fazer protocolos de segurança, como aferição de temperatura, vistoria do uso de máscaras em condomínios comerciais, quais as mudanças ou coisas que devem ser observadas, procedimentos por conta da Covid em relação à segurança patrimonial. Essa é a pergunta que chega aqui de uma das pessoas que está nos assistindo.
Bom, primeiro pode sim, o vigilante ele está apto a fazer esse controle, a fazer essa fiscalização. Agora, o cuidado que eu sempre recomendo aí, tanto para os vigilantes quanto para os clientes, é que você tem que ter uma política de segurança muito clara. As regras de segurança têm que estar claras para todos. Então, começa lá no RH, passa pelo jurídico, né? Então você tem lá na sua política, se é condomínio, tem um regimento interno. Então, primeiro isso tem que ser acordado pela empresa, se é para condomínio, pelos seus moradores, e aí se estabelece as regras, que nós chamamos de procedimentos de segurança. O vigilante, por lei, ele está apto a fazer esse controle, porque existe um bem maior que é proteger, até a lei cita isso, a incomodidade física das pessoas e do patrimônio. Então, ele está apto, sim, a fazê-lo. Agora, tem alguns cuidados aí que a gente tem que ter. Então, chegou uma pessoa, tem que ter o tratamento correto, aí a pessoa não está com a máscara, ela já tem que ter um aviso antes de chegar até o vigilante, aí sim o vigilante vai instruí-lo, né, com a devida distância de como fazê-lo, isso é importante. E não só isso, né, também tem a questão de como vai funcionar um ingresso de uma pessoa que, de repente, está ocultando a face. A gente sabe da importância do cuidado que esse profissional tem que ter para poder ter a garantia de que quem está chegando ali tem que ter alguma forma de ter um controle. Como é que ele vai fazer isso? Daí a importância de ter um bom controle de acesso para que ele possa, por meio das câmeras, antes, poder fazer algum tipo de leitura e saber se é um morador ou não. Além disso, eu cito também a questão de aferir a temperatura. Aliás, nós já aplicamos isso em nossas bases, nossos processos internos, e estamos implementando em vários clientes. Teve um outro cliente esse daí foi bem interessante, porque ele tinha uma preocupação muito grande com a questão jurídica nesse processo, né? O que nós fizemos foi justamente entender até que ponto o vigilante, de fato, poderia fazer sem ter um reflexo. E ficou bem interessante porque, como ele está tratando de um bem maior que a segurança de todos, está assim dentro das suas possibilidades de atuação. Aí uma última dica, né, que a gente fala sobre os procedimentos, é importante que quando o vigilante for fazer essa parte de checagem, temperatura, tomar cuidado, o posto, né, não deixar nenhum posto desguarnecido, que seja avaliado o escopo de segurança. De repente interrompe uma ronda, aí você faz um processo de aferição para garantir que não vai entrar ninguém ali com uma possível febre, mas aí você deixa um outro ponto descoberto. Isso aí é um pouquinho perigoso. Então, tem que também estar atento ao escopo de segurança para que possam ser feitos os protocolos corretamente.
Muito bom, Gilmar. Chegou uma pergunta para mim aqui, né? Acho que até aproveitando um pouco da minha experiência como policial, e a pergunta é que no sentido dos vigilantes, como os vigilantes podem ser orientados contra a identificação durante o seu turno de trabalho sobre marginais que estão usando a máscara, né? E a máscara como subterfúgio para a prática de crimes, né? E isso é um ponto que eu tenho refletido bastante, né? Porque nós, na área policial, nós temos uma coisa que chama tirocínio policial. Isso é uma coisa que ela é ensinada no dia a dia. Você vai pegando o jeito naquilo que nós separamos muito bem, que são atitudes suspeitas por parte de qualquer pessoa. Vale dizer que não existe pessoa suspeita, isso é um mito da década de 40, né? Infelizmente, algumas pessoas ainda acreditam que o sujeito mal encarado, mal vestido, ou estranho, com tatuagem, tem uma série de padrões aí que muitas pessoas acabam caindo nessa armadilha. Mas o fato é que não existe pessoa suspeita. O que existe é atitude suspeita por parte de qualquer pessoa. Um profissional de segurança, seja ele da segurança patrimonial, na sua formação, lá na escola de formação de vigilantes, ou mesmo um policial, ele aprende um pouco dessas características, né? Quais são os sinais que uma pessoa que está ali na iniciativa de ou pensando em praticar um crime deixa transparecer, um olhar clínico que nós chamamos na polícia, isso chama tirocínio policial. E, obviamente, a face, né, o rosto, é um grande indicativo, né? As micro reações do rosto, o olhar, né, da boca também, tudo isso no conjunto facilita uma identificação. E agora o uso da máscara retirou dos profissionais de segurança parte dessa percepção, porque ela simplesmente esconde nariz e boca, você só fica com os olhos, né? Então, quem fez a pergunta, eu tenho a seguinte recomendação, né? Teremos que reaprender mais a nossa cautela. Eu diria que o vigilante, assim como o policial também, tem que ter um pouco mais de assertividade, talvez por falta de elementos, né, visíveis, que antes do uso da máscara nós tínhamos mais acesso, agora com menos acesso exigirá da nossa parte uma postura um pouco mais proativa, né, ser treinado para fazer uma aproximação, para aumentar ali a sua percepção de riscos e até numa linguagem não verbal, né, como nós dizemos muitas vezes nas aulas para vigilantes, que a batalha dos olhos precede a batalha das armas, né? Ou seja, mostrar que você já o identificou. E eu diria que sempre quando o criminoso, sobretudo o criminoso oportunista, né, aquele que está ali esperando uma oportunidade, ele percebe que ele foi detectado pelo ambiente, ele se sentiu percebido, a tendência é abortar ali a sua vontade de praticar o crime e procurar uma área com menor risco. Então, eu diria que, para responder a pergunta que me foi feita, dizer que nós teremos que reaprender isso daí, ou talvez até aprofundar um pouco mais a nossa percepção, a nossa atenção. Aliás, a atenção é uma das virtudes de um vigilante, de um policial, de um integrante de uma área de segurança e também do cidadão, né? Costumo sempre dizer, até para o cidadão que nos acompanha aqui, quem está atento, quem está com a cabeça e com o corpo no mesmo lugar, dificilmente é vítima de uma ação criminosa, né? Mas eu queria também agora fazer uma pergunta para o Ronaldo, e é o Ronaldo novamente aqui na tela, porque eu estou percebendo, Ronaldo, que eu não sei se na sua casa tem esse quadro da Protege ou você deve estar aqui na Protege, né? Imagino que você esteja na sua sala aí, é isso?
Só não tem em casa porque não pôde levar, senão eu tinha levado para casa, mas eu estou na Protege.
Pode levar essa que faz parte da empresa, né? É. Mas eu queria aproveitar, até para, eu acho que vale a pena para todo mundo que está nos assistindo aqui, já somos mais de 200, eu estou impressionado e muito feliz com essa adesão de pessoas interessadas aí em ouvir um pouco essa questão da segurança para uma primeira live do grupo, 200 pessoas, eu penso que é bastante significativo, um número de mais de 200, 215 agora, né? Agradeço muito vocês, continuem mandando as suas perguntas, e eu queria aproveitar, Ronaldo, ainda dentro do capítulo prestação de serviços, eu queria saber de você, a partir da que chegou essa doença, a Covid-19, e impactou aí o nosso modo de ser, né? Ou seja, essa questão da higiene, essa questão do uso de máscaras, quais são, você pode citar algumas das medidas que a Protege adotou, até para eventualmente replicar para outros que estão aí querendo fazer uma comparação com seus próprios negócios, eventualmente algum empresário que nos assiste aqui. Eu queria saber um pouco o rol de medidas que a Protege adotou diante da Covid-19.
Perfeito, Luca. Eu vou tentar lembrar do máximo possível, porque foram diversas. Mas no começo, né, da pandemia, logo no início, o grupo, a presidência e a diretoria foram fundamentais, tomaram a decisão de criar um comitê de crise, onde esse comitê de crise se reúne religiosamente todos os dias, inclusive com o presidente, que é de suma importância isso, para que a gente tivesse sempre ações e decisões rápidas e as execuções também rápidas como as decisões. Então, foi de suma importância e através desse comitê, né, com o presidente e a diretoria e nós gestores, a gente começou a fazer uma série de medidas que são necessárias nesse período. Uma aqui, eu vou falar o máximo que eu lembrar, porque foram várias, né? Mas nós fizemos distribuição de máscaras de acordo com a orientação da OMS para todos os nossos colaboradores que seguem realizando suas atividades, tanto nas dependências da empresa como nos clientes. Ampliamos, né, o nosso recurso de TI com segurança para a adoção dos trabalhos coletivos remoto, suspendemos as reuniões internas e externas presenciais, tendo assim, obviamente, uma intensificação da utilização das videoconferências e da teleconferência. A disponibilização de potes de álcool em gel nos ambientes internos e em todos os veículos de nossa frota. Substituição antecipada de filtro de ar condicionado dos veículos da frota, sempre pensando nos nossos colaboradores. O aumento da frequência da limpeza nos ambientes da empresa, nas mesas, nos assentos, impressoras, enfim, aonde a gente tem o toque, né, que você tem ali a utilização diária. Intensificamos a frequência da higienização dos banheiros e vestiários, a substituição, né, do ar-condicionado pela abertura das janelas, e a gente aumentou significativamente o número de comunicações sobre o tema, de forma a alcançar todos os nossos colaboradores e os familiares. Aqui no grupo a gente tem uma ferramenta que já vem há anos e é importantíssima, que é a Universidade Corporativa. E através dela a gente consegue atingir 100% dos nossos colaboradores. E ela foi fundamental nessa crise. A gente tem as pílulas que a gente comenta, que dispara, que são informações do dia a dia, que são como utilizar máscara, como você higienizar a mão, enfim. A gente usa a Universidade Corporativa para treinamento, para comunicação, é uma ferramenta essencial nesse período. E por último, que eu me lembro e não menos importante, nós criamos um canal de comunicação no WhatsApp 24 horas com os nossos médicos para ter um atendimento nacional durante todo o período. Então, assim, essas foram as principais medidas que eu me lembro e que a gente adotou logo de cara através desse comitê que se reúne até hoje todos os dias.
Maravilha. Bacana, um rol de medidas interessantíssimas, né? Acho que algumas servem até para inspirar outras empresas, né? E as pessoas refletirem sobre isso, porque realmente a crise ela exige uma mudança de comportamento, a adoção de novas medidas, né? Para a gente poder atacar um pouco esse sentimento de incerteza, de insegurança e, por que não dizer, de medo, né? Nas pessoas diante de uma possibilidade de contágio. Então, acho que o funcionário até se sente mais acarinhado, mais protegido quando vê esse tipo de iniciativa em nível corporativo. Chegou uma pergunta da Carla, que essa eu vou responder, porque recentemente escrevi um artigo sobre isso e participei de uma entrevista na televisão por conta desse tipo de golpe. A pergunta dela é sobre essas questões que até o Gilmar se referiu, as questões de delivery, né? E as pessoas vêm fazer as entregas de delivery nas residências ou nos condomínios e chega lá com os golpes das maquininhas, né? O golpe, para quem está nos assistindo, você faz uma compra, está tudo certo, e na hora de chegar e passar o cartão, a máquina está com o visor embaçado, riscado ou quebrado, né? E ele fala que só tem aquela maquininha, e muitas vezes a pessoa, na confiança, acaba digitando ali a sua senha, etc., e o valor é totalmente fora daquilo que foi tratado, valores vultuosos, isso acontece. Então, a recomendação, a dica que eu dou é realmente, se chegou uma maquininha que está com algum tipo de problema no visor, que você não tem acesso ao que você está realmente pagando em termos do valor, você exija o seu direito de fazer com que o entregador retorne ao estabelecimento comercial e traga uma maquininha com condições adequadas. Você não tem nenhuma obrigação de digitar ou se sentir insegura e, sobretudo, depois ter uma surpresa desagradável por conta de uma compra. É obrigação do comerciante entregar uma máquina para o entregador delivery que tenha totais condições, né? E alguém também me faz uma pergunta aqui, que também já foi um tema que eu tratei, mas essa eu vou responder e também vou abrir aqui para o Ronaldo e para o Gilmar, quem quiser fazer alguma complementação. Há muita preocupação com relação às questões de condomínio, né? Muita gente acha que morar em condomínio é mais seguro do que morar em casa, e eu sempre tenho tido uma cautela de falar para as pessoas, depende, né? É óbvio que, sob o ponto de vista de morar num apartamento, a sensação de segurança acaba sendo maior. As pessoas se sentem mais protegidas quando estão vivendo num condomínio. Mas um condomínio só, de fato, é verdadeiramente seguro se você aliar, né, tanto os recursos humanos, ou seja, as pessoas. E quando eu falo pessoas, eu me refiro aos profissionais que lá trabalham, porteiros, vigilantes, bem treinados, e também os colaboradores, no sentido de, né, as pessoas que transitam e trabalham nas casas, e bem como os moradores, bem treinados também, né? Tem que ter, para viver em condomínio, tem que admitir que vai ter que se submeter a alguns regramentos para poder tornar essa convivência harmônica. Além disso, um condomínio só vai dar certo se tiver um parque de tecnologia, me refiro a câmeras de segurança, alarmes, cercas, podas corretas de árvore, iluminação e todos os outros aspectos que diz respeito à arquitetura voltada à segurança, bem instalados, funcionando de forma correta. E um terceiro elemento que nós dizemos sempre para que funcione bem uma segurança no condomínio é justamente o manual de procedimentos, né, que visa alinhar o comportamento das pessoas ao uso correto dessas instalações, saber como é que faz uma visita, como é que entra um prestador de serviço. Tudo isso é muito importante para funcionar bem um condomínio. Eu pergunto agora, pergunto para você, Ronaldo, você que é da área de negócios, tem alguma dica a mais aí que você recomendaria para um tomador de serviço num condomínio, quando alguém quer contratar um serviço de segurança ou quer melhorar a sua segurança no condomínio? O que, temos aí para oferecer?
Bem colocado, Luca. Eu acho que é importante, né, prestar atenção justamente na estrutura da empresa e tudo isso que você falou. A questão de manual de procedimento, de visita técnica, de analisar a quantidade de carros, quantidade de pessoas que entram e saem do condomínio. E, principalmente, né, o condomínio ele tem uma particularidade que eu acho bem complicada e poucas empresas conseguem lidar com isso. No condomínio, todo mundo acha que é o dono do condomínio, por ter vários proprietários. Então, é importantíssimo você ter uma reuniões que conscientizem aos condôminos que a segurança é uma coisa integrada, que todos têm que fazer parte dela, que não existe no condomínio um único dono. Então, ele tem que abrir a janela do carro, ele tem que fazer com que o porteiro ou o vigilante anuncie quem quer que seja, desde familiares, enfim, prestadores de serviço. Tem que ter essas particularidades. Então, é muito importante, você tem que ter uma equipe bem treinada operacionalmente, que te dê um suporte para que possa auxiliar o zelador ou o síndico a fazer essas reuniões e ter essa conscientização de segurança dentro do condomínio. Porque não pode ter comodidade, ela tem que ter dificuldade, porque senão a segurança não é efetiva.
Obrigado, Ronaldo. E agora eu vou para a última pergunta, que chegaram muitas outras perguntas, mas vou, dado aqui, já estamos com 50 minutos da nossa live, mas eu quero fazer mais uma pergunta para você, Gilmar. É a pergunta que vem do Fernando, né? Ele fala o seguinte, que alguns tipos de negócios, como o caso dos supermercados, supermercados não tiveram um abalo dos seus negócios, ao contrário, né? Eu acho que supermercado, farmácia, são negócios hoje que tiveram até uma aceleração, né? Tá tendo mais movimento, as pessoas estão indo com mais frequência no mercado, até para poder fazer as suas compras, alguns até fazem estoque por conta desse receio, que é decorrente da pandemia, e aí surge a questão do fluxo de dinheiro nesses locais, né? E a pergunta do Fernando é se, obviamente, essa vulnerabilidade causada pelo fluxo de dinheiro, qual é a solução mais adequada, que tipo de ferramentas, ou quais tipos de ferramentas ou de soluções se pode oferecer para um dono de um empreendimento que tem volume de dinheiro significativo rodando dia a dia?
A equipe de prevenção e perdas dos supermercados são todos malucos, né? Porque eles já têm uma grande demanda, já tem muita preocupação com segurança, e aí você tem, assim como nós, a segurança também como essencial, os mercados acabam sendo ali, de fato, muito atrativos. Estão funcionando o tempo todo e aumentaram bastante o volume de visitas a esses locais. Primeiro, a gente precisa separar, tem várias soluções, não tem uma única solução. Primeiro, a gente precisa entender, de fato, o tamanho do problema e qual tipo de problema. Então, no mercado, a gente tem o produto de alto risco, por exemplo. Então, a gente já sabe daqueles furtos internos. Aumentou o fluxo de pessoas, naturalmente vai aumentar. Até porque os profissionais que estão trabalhando em prevenção de perdas, muitas vezes estão auxiliando a segurança em fazer o seu controle ali na higienização, fazendo todo o processo de ingresso, que já segue um outro parâmetro, um outro protocolo, então, naturalmente, aumenta. Sobre o fluxo de dinheiro, uma das soluções que o Grupo Protege desenvolveu e tem aplicado no seu maior grama de clientes é o cofre inteligente. Toda a parte de tesouraria praticamente fica ali no caixa, com seguro, tem um valor estimado, tem um valor previsto, cai na própria conta, tem um D0. O pessoal consegue explicar isso tecnicamente, mas falando sobre a ótica da segurança, a gente consegue minimizar esse risco fazendo toda a parte de segurança com o dinheiro por meio desse cofre. Então, é uma excelente solução, e onde praticamente, como o criminoso ele não vai ter acesso facilitado a esse dinheiro, e esse dinheiro, aliás, já é responsabilidade da Protege, que vai estar no mecanismo com vários tipos de sensores e tipos de segurança, então vai dificultar bastante. Agora, isso é uma das técnicas, mas antes desse dinheiro chegar, é importante também a frente de caixa, né? O pessoal que vai fazer a parte de desde fazer a contagem, né? Tá prestando atenção no movimento. Você citou algo bem interessante, Luca. As atitudes suspeitas, né? No interior do mercado. Então, a equipe de segurança também tem que estar mais atenta a isso. E aí, de fato, nesse conjunto de soluções, você minimizar esse risco. E aí tem a parte das ruas, mas aí acho que você consegue até sinalizar melhor para o pessoal, né? Que isso já é a segurança pública.
Maravilha, Gilmar. Bacana, muitas opções aí, né? O mercado tem oferecido, e bom que a Protege, que é a nossa apoiadora para essa live aqui, também tem todo esse arsenal de soluções aí para os clientes. Eu já quero partir agora para o encerramento, já agradecendo cada um de vocês aqui, mas eu queria passar para o Ronaldo, para suas considerações finais aí sobre essa primeira live, e o que mensagem você passa aqui para os mais de 215 pessoas que estão nos acompanhando aqui, a quem eu agradeço imensamente aí pelo interesse, pelo prestígio que nos foi dado aqui nessa live. A palavra está contigo, Ronaldo, para as considerações finais.
Obrigado. Bom, óbvio que eu quero agradecer a todo mundo que está assistindo, agradecer a oportunidade, né, de não só participar, mas também de trabalhar nessa empresa. Eu espero ter contribuído, né, com todo mundo que está assistindo, porque acho que esse momento é um momento complicado para todos nós, e acho que a ajuda, solidariedade, compartilhar conhecimento, dividir, é o mais importante nesse momento. Então, eu espero ter contribuído, ter ajudado, E quem quiser conhecer mais sobre o Grupo Protege, pode clicar no link, né, da descrição da live, pode acessar nosso site, também pode nos procurar nas redes sociais. Nós estamos em todas elas, estamos em todo lugar. Para tirar dúvida, para solicitar orçamento, enfim, nós estamos à disposição. A gente entende de segurança e a gente gosta do que faz. Muito obrigado e sorte, sucesso para todo mundo, que a gente vai sair dessa.
Muito obrigado, Ronaldo, pela sua participação nessa live. E agora eu dou a palavra para você, Gilmar, para suas considerações finais.
Agradeço pela oportunidade de estar aqui com duas autoridades quando o assunto é segurança. Agradeço, aliás, a todos que estão nos acompanhando também. E é uma oportunidade da gente poder refletir sobre o papel da segurança patrimonial, que é importante em tempos normais e tem se mostrado essencial nesse momento de pandemia. Os gestores de segurança, independentemente do segmento onde atuam, no geral estão fazendo um trabalho excepcional. Mas nem todas as empresas, condomínios, hospitais, colégios, têm o seu quadro de funcionários, um gestor de segurança dedicado. Portanto, é importante a gente poder contar com uma empresa séria, competente, que possua responsabilidade de analisar risco, considerar o cenário de segurança, a mitigação desses riscos, e de uma forma profissional. Enfim, acredito que com muita seriedade e dedicação superaremos mais esse momento tão difícil para todos. Novamente, obrigado.
Muito obrigado, Gilmar. Mais uma vez, obrigado, Ronaldo. E da minha parte, eu quero, antes de tudo, agradecer a confiança do Grupo Protege em ter me proporcionado esse grande presente de ser mediador desse debate. Quero também agradecer às mais de 215 pessoas que nos honraram aí com a sua audiência, mandaram as suas perguntas. Isso, para nós que trabalhamos na área de segurança, é um deleite, né? É uma coisa assim, que realmente nos motiva a continuar forte, de ver essa sensibilidade das pessoas em querer aprimorar seus conhecimentos, querer confirmar as suas convicções a partir de depoimentos de especialistas dessa área. Para mim, realmente, que estou nessa atividade há muitos anos, em princípio na segurança pública, mas agora muito mais detidamente na segurança privada, realmente é um motivo de orgulho. Agradeço muito a todos vocês pelo apoio e queria passar uma mensagem final para todos que nos assistem aqui, de que, obviamente, toda vez que a humanidade se deparou com uma situação de crise, ela traz impactos ruins, a gente sofre com isso, a gente chora com isso, a gente sente muita coisa com isso, mas também é um grande momento de aprendizagem, é um grande momento de enterrar velhos paradigmas e criar novos paradigmas. Um exemplo é exatamente o que nós estamos fazendo agora, quantas lives hoje nos estão disponíveis aí para as pessoas acessarem, esse conceito de home office que já era algo que se fazia, de uma certa maneira, um pouco mais timidamente, agora ganhou um pouco mais de proporção. Eu tenho ouvido muita gente dizer que está trabalhando até mais fortemente, com mais dedicação, com mais efetividade, até porque reduziu seu tempo de deslocamento. Ou seja, é um aprendizado, a humanidade vai sair mais forte disso, apesar da dor. E eu tenho absoluta convicção que pessoas como essas que nos prestigiaram aqui nessa live de hoje, nessa quinta-feira, na qual quase uma hora de conversa aqui, que passou tão rápido, são pessoas que têm absoluta convicção, podem, com o seu interesse, com o seu trabalho, assim como o nosso, ajudar a fazer desse país grande um grande país. Muitíssimo obrigado a todos que nos prestigiaram. Obrigado, Protege, por essa oportunidade. Obrigado, Gilmar. Obrigado, Ronaldo. Forte abraço a todos vocês e até a próxima.
Podcast Protege, o seu canal de segurança.